dia para pagar? Ou por mês?
3%. Sob a proteção de Deus e havendo nome legal, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 013/17 das sessões extraordinárias do dia 19/10/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão extraordinária iniciada às 21h44 do dia 19/10/2017. No plenário, Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Jurandir de Oliveira, vice-presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segundo secretário, Nema, terceiro secretário, Miro Baique, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joelso Trovão, Macarrão e Wene Patrick. O vereador professor Rafael não compareceu à sessão. Expediente. As atas das sessões anteriores, número 15/08/2017 e 10/10/2017, foram lidas e aprovadas sem ressalvas. Ordem do dia. Projetos em primeira, segunda e terceira fases de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo. Projeto 052/17, que dispõe sobre o reparcelamento de débito do município de Formosa com seu regimento próprio, da Previdência Social e da outras providências. Foi aprovada em primeira, segunda e terceira fases. Por 12 votos favoráveis e 3 contrários, vereador Joel Strovão, Roberta Brito e Wene Patrick. Uma ausência, vereador professor Rafael. Durante a declaração do voto, o vereador Wene Patrick afirmou que não havia recebido as tabelas contendo os cálculos relativos ao projeto. 052/17. O projeto 053/17, que dispõe sobre a instituição do Programa de Recuperação Fiscal do município de Formosa, REFIS, e da outras providências, foi aprovado em todas as fases por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador professor Rafael. A emenda modificativa número 040/17, de autoria do vereador Netinho Lacerda, que modifica os incisos 2º e 3º do artigo 4º do projeto de lei número 053/17, foi aprovado por 15 votos favoráveis e 1 ausência. Vereador professor Rafael. O projeto 054/17, que altera a lei número 055/01 de 3/12/2001 e cria a Superintendência Municipal de Cultura dentro da nova estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências. Foi retirado pelo líder de governo, vereador Genedir Ribas. Em primeira fase, discussão e votação. Áudio e vídeo das sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 013/17, CD e DVD e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 23h26. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Passamos para a ordem do dia.
Projeto oriundo do Executivo. Projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar número 055/17. Altera os dispositivos de lei complementar número 003 de 30/12/2009. Código Tributário Municipal e da outras providências.
Em discussão.
Senhor prefeito.
Senhor presidente.
Vereador Wene.
Gostaria de saber a possibilidade do governo retirar o projeto, porque existem muitas dúvidas a serem sanadas, mas muitas, não é só uma, não, são muitas dúvidas. Esse projeto estava em ordinária. Ontem, quando o vereador da Engenharia disse que ele ia entrar, ele falou que era só sobre cartão de crédito, e não é só sobre cartão de crédito. Né? Então, assim, A gente tem boa vontade de analisar e votar, e emendar e fazer o que for preciso para a cidade melhorar. Agora, não pode é o prefeito achar que tem uma base, tem os votos da base, e negar explicação, proposição, negar tabela, porque o dia todo foi isso hoje. Negar tabela, negar explicação.
Só uma paz, vereador. Eu quero aqui até falar com Vossa Excelência que o projeto veio ontem, eles pediram até para colocar isso em ordinária. Quero que explicar para o senhor que como nós estamos na última sessão, e isso aqui tem prazo, lá, por exemplo, queira ou não queira, quem está largando de arrecadar é o município. Por exemplo, só ia ser votado aqui praticamente no final do, lá para dia 15, 16 do mês que vem. Vocês têm noção. Então, quer dizer, quem está ganhando com isso é a cidade Formosa. Quem tá, por exemplo, é igual, até estava conversando com o assessor aqui, você pode ter clareza aqui, quem vai ganhar com isso, quem vai deixar de ganhar, de arrecadar, é a cidade que, por exemplo, que ia ganhar. Por exemplo, eu vou te falar só sobre os cartões de crédito, por exemplo, quantos milhões são vendidos em cima de cartão de crédito em Formosa. Por exemplo, os impostos desse cartão de crédito era tudinho pra, de origem Brasília Central, é origem de São Paulo, é do Rio de Janeiro, é do Rio Grande do Sul, quer dizer, isso aí são coisas que realmente vêm beneficiar a cidade. Eu jamais, se fosse para poder, eu fui, vocês podem olhar, em 2014, que no aumento da alíquota, eu fui contrário, reuni todos os vereadores e nós retiramos, porque para aumentar a alíquota, projeto não é dessa forma, não. É muito diferente o aumento de alíquota. Como que, por exemplo, nesse projeto tem que vir a alíquota que vai ser aplicada? A alíquota aplicada aqui já é que é existente, não é que vai aumentar. Só para...
Então, assim, que vai arrecadar mais, todos nós não temos dúvida nenhuma, vai arrecadar o triplo que está arrecadando, né? Agora, assim, não é só do cartão de crédito, não. Está entrando aqui várias atividades para arrecadar, que a gente não sabe se a prefeitura dá o suporte que ela tem que dar para essas atividades. E vão começar a pagar imposto mesmo. Porque daquela vez que... Eu estou falando isso porque eu votei a favor da última. Quando eu cheguei lá no dentista para poder arrumar meu dente lá, ele me esculhambou. Né? E eu não sabia que tinha... Ah, não, porque ele tem que pagar, mas ele não pagava nada. Depois passou a pagar 59 conto, depois passou a pagar 159. Tudo bem, então assim, tem algumas dúvidas, vereador, aqui que realmente, não só, se for só o cartão de crédito, tudo bem, nós votávamos, não tinha problema nenhum. Mas agora, sobre a questão das atividades de vários profissionais que estão entrando aqui, que vai recolher, que não recolhia antes, né? Tem que recolher? Tem. Mas nós temos que ver, tinha que mandar um secretário vir aqui, conversar com a gente, explicar como é que recolhe, como vai ser isso, qual que é o suporte, se essas empresas elas têm o suporte que a prefeitura tem que dar. Então, tudo isso tem que ser estudado, porque é uma viagem de mão dupla. Quanto à questão de ser o mais rápido possível, concordo com o senhor. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente votar isso aqui segunda-feira, todo mundo vem. Ah, na segunda-feira... A gente faz uma reunião terça, segunda a gente faz a reunião com os secretários, com o prefeito, ele explica direitinho, na terça todo mundo vem votar. Agora o problema, o que eu vejo aqui, vereador Mundim, que infelizmente o prefeito tem uma base e ele sabe que a base vai votar com ele e ele só nega as informações. Eu não estou seguro, eu não tenho informação para poder votar o projeto.
Só uma parte, vereador. Não, sim. Aí eu discordo do senhor... que, por exemplo, ele tem uma base aqui nessa casa, mas tem muitos projetos aí que tem vereador, que é da base que votou contra. Por exemplo, vereador que votou, por exemplo, contra o veto dele. Teve vereador que achou que uma matéria não poderia votar, não votou. Eu, por exemplo, teve uma matéria que do senhor eu votei favorável.
Sim, não, mas o senhor teve informação para votar.
Não, pois é, mas né? Assim...
Agora, eu sou vereador de oposição e não estou tendo informação, está só negando, entendeu? Informação para mim.
Você vê, por exemplo... Então, quer dizer que não é dessa forma, por exemplo, que ele manda aqui e a base vota, não.
Acho não.
Que, mas um projeto desse aqui, eu tenho assim, até a liberdade até de discutir essa matéria com o senhor, que, por exemplo, está aqui, não é porque ele é bancário, ele é sabedor, das matérias financeiras mais do que nós, que nós é passivo também de saber até melhor do que ele. Né? Quem pega os projetos e estuda tem a prática também de desenvolver também para fazer a discussão. O que eu vejo aqui, que isso é mais para ajudar o município do que aplicar impostos nos demais. Eu tenho certeza que só... não é que nós temos que já discutir, não, porque essa é a primeira fase, tem a segunda e a terceira para nós fazer a discussão. Mas você pode ver aqui, ó, no artigo 182, para os efeitos desses impostos, considera a prestação de serviço, então vai. Mas o que já é existente, o único que estamos ganhando é, por exemplo, que estamos tirando os impostos que outra cidade ia ganhar, e assim nós vamos ganhando. Por exemplo, o chefe de arrecadação aqui, todo mundo conhece aqui, é servidor público, o Guilherme de Araújo, até falou com o assessor do vereador Netinho, ele explicou, entendeu? Só quero mostrar para o senhor que se tivesse da forma que muitos entendeu, eu também estava do mesmo foto de você, não, eu mesmo retirava o projeto, entendeu? Só peço assim que não, mas a discussão no plenário tem que ter. Eu acho que não tem que vir aqui projeto e não ter a discussão. Eu acho que toda discussão de todos os projetos é salutar. Isso que o senhor sabe, que a vida inteira nós, da mesma forma que nós já votamos juntos, nós também votamos separado. Mas o que eu acho bonito é que a discussão tem que ter.
Não, vereador, o que eu estou falando não é que a base vota do jeito que ele manda, não, mas é que a base, que vai votar aqui a favor do projeto dele, está convencida do projeto. Porque se está votando é porque está convencido. Né? Nós, da oposição, nós não estamos convencidos. Nós temos dúvidas que, assim, eu acho que, em respeito à oposição, ele tinha que retirar e colocar de novo. Né? Porque aqui eu vou visitar 3 ou 4 desses prestadores de serviço que não estão pagando, saber o que eles acham, como é que é. Aqui está entrando várias atividades que não está arrecadando deles, certo? Que eles têm que pagar, com certeza. Eles têm que pagar.
Só para aproveitar. Sim. Não tem uma lei já cobrando deles?
Não, tem lei cobrando deles, mas tem.
Não,
mas
no o que vale aí no caso deles cumprir o pagamento, aí é a fiscalização.
Sim, mas.
A fiscalização. Tem
alguns que só vai poder cobrar agora, que estão inseridos agora.
Nenhum aplicando que vai começar a cobrar agora, vereador.
Não, vários estão aqui. Se fosse assim, não incluía.
Você pode pegar o artigo 188 da lei, que é de 2009. O senhor vai ver.
Aqui ó, tem dezenas de atividades que não estavam previstas. Estão sendo previstas agora. Eles têm que pagar, tem. Mas tem que sentar com eles, ver como é que é, quais as dificuldades. Tudo isso aí. Acredito que não pode ser assim, dessa forma. Agora,
vereador, uma parte?
Sim.
Quem está com a palavra?
Sou eu.
Pode?
Pode.
Assim, eu acho... correto, assim, às vezes você falar que tem que ter a discussão, né? Quem paga, quem não paga, vai entrar a pagar, começar a pagar. Mas essa discussão, ela está sendo feita aqui mesmo. Você sentar com quem, às vezes, não paga e falar, você vai começar a pagar imposto, você quer? É claro que ele não vai querer. Essa é até uma discussão inútil. Né? Agora, acho que assim, outra coisa, a gente discute muito, assim, por exemplo, a questão do IPTU. Né? O que acontece com o IPTU? O IPTU sobrecarrega a arrecadação em cima de poucos. Quando deveria, era o quê? Era diluir isso em cima dos que não pagam, para que todo mundo pagasse menos. Né? Então, concentra poucos pagando muito e muitos não pagam nada. Então, acho que a questão de não estar no sistema, não estar contribuindo com o sistema tributário, né? Tem que passar a contribuir? Acho que tem. Tem atividade, é um prestador de serviço e não está sendo tributado, eu acho que tem que tributar de forma correta, justa, legal, que é o que a gente está tentando fazer. Se tem atividade que não é tributada, tem que passar a ser tributado, vereador. Você vai chamar eles para perguntar se pode, se ele quer? Claro que não vai querer.
Eu vou discordar. Né?
Mas, assim, ele está bem estabelecido. Eu estudei o projeto, busquei informação... Vou fazer minha explanação logo em breve, mas eu só queria, nessa sua palavra, colocar essa situação. Então, perguntar para quem vai começar a pagar se quer é inútil.
Não, eu não vou perguntar se quer, não, mas eu discordo frontalmente do senhor que o gerador de emprego, o pagador de imposto, ele tem direito de saber sim que a partir de amanhã ele vai pagar imposto. Porque não pagava, ele tem que saber, ué. A gente tem que procurar ele, sim, tem que conversar. Tem que saber das dificuldades. Não é assim, tem um imposto, vou te dar aqui, amanhã o cara pega o carnê lá e vê. Não está dentro da agenda dele, ele tem que pagar. Mas não está dentro da agenda dele, ele não sabia que ia pagar a partir desse mês. Tudo isso aí tem que ser conversado. Eu tenho que ter respeito com o eleitor e com o cidadão formosense. Eu não posso chegar aqui, não é lei, você vai pagar. Aqui, está aqui, vem esse dia 10. Né? Então, assim, eu tenho outra visão do trato com o eleitor. E eu falo isso aqui de experiência de quem já votou uma vez. Quando o vereador Mundim foi contra, né? Sabiamente, eu devia ter votado contra, igual o senhor votou daquela vez.
Só uma parte. Sim. Aliás, não, o senhor não votou, porque nós retiramos.
Não,
nós retiramos o aumento da alíquota.
Não, nós votamos aqui, ó.
A alíquota aí, vereador.
Deixa eu só entregar aqui para o senhor.
Só para mim.
Em 2000, eu vou passar uma parte, senhor. Em 2013. Aí o vereador Mundim, o vereador Jurandir está, inclusive, com a tabela dele desatualizada. Em 2013 ali, o item 1 dele está quanto aí, vereador Jurandir? Na tabela do senhor, o item 1? Sim, está tá 59, mas nós aumentamos para 129. Né? O senhor votou contra.
Não, mas deixa eu te falar. Não, deixa eu te falar. Então, só para mim concluir, para você ver.
Eu passo para o senhor e passo a parte.
Porque eu estava com uma parte, você me passou ela, entendeu? Só para te falar, por exemplo, eu votei contrário, não foi por capricho, não. Porque vocês viu com o IPTU daquela época e foi muito exorbitante, você lembra. Não é que eu tinha nada contra, não, na pedi ainda, em vários setores, eu pedi que eu fiz emenda, fizemos emenda para poder reajustar, porque estava fora de... O senhor lembra que em 2015, 2014 para 2015, ia aumentar em 600% a alíquota. É da mesma forma, eu com vocês, com a casa, até com o próprio prefeito. O prefeito mandou retirar o projeto, que depois que ele fez a avaliação. Mas coloca essa aqui, essa não tem a mínima comparação com aquilo lá, não. Isso aqui não está de forma nenhuma, vereador, aumentando. Está de forma nenhuma. Por exemplo... Só certa parte, só para nós depois entrar no mérito, eu vou deixar terminar essa fase para nós entrar no mérito.
Não, o problema é que não está aumentando. Se estivesse aumentando, a gente ia saber o quanto que está aumentando para quem está aumentando. O grande problema está pondo para vários setores uma obrigação que ele tem, né, com uma alíquota que está estimada, que eles não pagam ainda, né, e aí a gente vai estar fazendo isso sem
realmente... Uma parte, vereador. Me fala, assim... especificamente, que tipo de atividade, que tipo de profissional que o Vossa Excelência achou que não estava pagando e passará a pagar a partir dessa...
Se vocês,
qual profissão?
Se vocês tivessem me deixado analisar o projeto, eu ia trazer todos. Não, mas eu vi mas vários.
Qual? Uma.
Não, se vocês tivessem me dado tempo para me analisar o projeto que eu queria... Eu ia trazer a todos.
O projeto foi distribuído ontem.
O senhor perguntou, me deu a palavra, como é que é? Não, o projeto foi distribuído ontem, o líder do governo falou que era sobre cartão de crédito. Não é verdade, isso aqui não é só cartão de crédito, isso aqui está incluindo várias, não é só sobre cartão de crédito. Projeto, vocês vão ter que
mas Vossa Excelência consegue me pontuar uma das atividades?
Um dos motivos que eu não vou votar é porque tem várias... Tem muitas, e eu queria fazer o estudo de...
Mas estou querendo saber
não, o vereador, eu não tenho que te convencer de nada. Eu estou te falando que tem várias aqui. O senhor está com a sua opinião formada. Eu não vou falar o que o senhor quer. Eu não tenho que falar isso para o senhor.
Mas, vereador...
Quem tem que me convencer é o senhor, que é da base.
Mas, vereador...
Quem tem que me convencer é o senhor, não, da base.
Vereador, nós
então, assim...
Nós estamos num debate.
Sim, estamos num debate.
Aí, Vossa Excelência relata que
não, tem o senhor está atropelando o debate, o senhor está falando na hora que não é do senhor falar.
Deixa eu passar.
A educação aqui é zero do senhor? Parece que é só o senhor que tem razão aqui nessa casa.
Vereador, concluiu?
Não concluí ainda, não.
Então, não concluí. Deixa eu concluir.
Ainda tem que falar, porque eu estava falando, toda vez que eu falei, me atropelaram aqui para colocar outras questões que estavam fora da questão que eu falei. Então, assim, várias atividades vão entrar para pagar o imposto agora. Tem prestador de serviço que foi incluso agora para poder prestar, que a gente já detectou que vários.
Vereador. Sim. Aqui o artigo 183, a partir do inciso 21, todos foram os que foram inclusos.
É porque eu não vou falar o que ele quer escutar. A gente sabe disso. E não só esse, como também tem prestador de serviço que está incluso. Se você olhar os dois projetos. Mas isso aí é uma questão que, eu vou debater é depois que passar a votação. Né? Porque eu acredito que essa casa, principalmente pela oposição não ter clareza do que está votando, não tem condição de votar. Agora, se a maioria acha que a maioria pode aprovar e está de boa, porque o prefeito tem a maioria e a maioria está convencida, paciência aí, cada um faz da forma que quer. Agora, aqui o projeto está aqui, essa casa está preparada para votar, ele com certeza não está.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente e nobres colegas, vereadores, público ainda presente, temos aqui em referência um projeto em apreciação 055, que altera dispositivos da Lei Complementar 03 de 2009, que especificamente é o nosso Código Tributário. Gostaria até que o vereador Wênio estivesse presente para a gente poder até dar a parte a ele naquilo que a gente fosse estar falando. Mas, para conhecimento dos vereadores, quando chegou esse projeto ontem, eu também me preocupei, matéria tributária, né, é um tema polêmico, aumento de impostos, despesas, realmente eu me preocupei e eu procurei me informar sobre o projeto, busquei informações, né, até dentro do próprio projeto que nós estamos analisando e dentro dos projetos que nós já temos, dentro das leis que nós já temos estabelecidas. E digo assim, para o meu entendimento, eu nem tive que buscar tanta informação de executivo, de secretário, não. Assim, eu consegui, acho que até evoluir no pensamento, e até assim agradeço até alguns vereadores que a gente esteve conversando, Duardim não está aqui, mas foi um que pôde também nos ajudar aí com a sua experiência, com a sua vasta experiência aí, de vida, de legislativo, de matérias também, né, que pôde nos ajudar. Então, quer dizer assim, que muito pouco dependeu de executivo, porque nós tivemos no próprio projeto e nas leis que já são estabelecida. Quero dizer assim ainda, nós já temos uma regra federal, que é a Lei Complementar 157 de 2016 e a principal, que é a Lei Complementar 116, Lei Federal 116 de 2003, que esta lei estabelece, desde 2003, uma regra, uma norma, um norte para os municípios tributar o ISSQN, ISSQN que significa Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é a cargo realmente do município. É a parte do bolo tributário, vamos dizer, a menor que fica para o município, porque grande parte dos tributos ela é a cargo do Estado, em especial o ICMS, e ainda a maior parte é para a União, né, para o governo federal, que aí é o imposto de renda, que é o PIS, CONFINS e tantos outros, a maior parte do bolo que vai para o governo federal. Mas especificamente a Lei 116 de 2003, ela estabelece esses critérios para o município cobrar o seu ISSQN. Então, nós já temos o nosso Código Tributário em vigor, em vigência, também desde 2003, onde no seu artigo 182 sente-se a falta de algumas atividades, eu não vou dizer tantas, não vou dizer exageradas, sente-se a falta de algumas atividades que hoje são percebidas no nosso município e que não são tributadas. Aí onde eu coloco, se torna injusto, onde uma pessoa exerce uma atividade, poderia ser tributada
uma parte, vereador,
em detrimento de outros que pagam o seu imposto. Pois
então,
não, vereador,
essas atividades elas não eram tributadas a partir da votação da lei. Se for isso, então o senhor cometeu um lapso. Então, tem atividade que vai entrar a ser tributada a partir da nossa... que está dependendo da nossa da votação para ser tributada, certo?
Eu perguntei a Vossa Excelência anteriormente qual um exemplo dessa atividade que eu não achei. Vossa Excelência se absteve de falar. Eu pergunto novamente. Não. Vossa Excelência tem o exemplo de uma atividade que vai entrar?
Eu estou copiando a fala do senhor. O senhor falou que sentia falta de várias atividades... que não pagava, que era injusto, que está entrando agora.
Isso.
Então, o senhor falou, não foi eu. Eu estou só confirmando se a fala foi essa mesmo.
Isso. Então, tá. Assim, são algumas atividades, alguns itens até do Código Tributário que foi, às vezes, nem implementado, mas foi complementado. Aí, em comparação do artigo 182 do atual Código Tributário, esse aqui que está em vigência, e a nossa proposição... comparando item por item do artigo 182, do vigente, do atual, do vigente, com o que é de alteração, nós temos diferença, então nós temos alguma complementação no item 1.09, onde ele faz a inclusão desse item, nós temos uma complementação no item 104, que ele faz uma complementação, não é uma inclusão. O item 109 ele foi realmente incluso. Vou relatar até o item, só para a gente exemplificar. Disponibilização sem sessão definitiva de conteúdos de áudio, vídeo, imagem, texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais, periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado de que trata a Lei 12.485. Então, quem exerce essa atividade, a empresa ou o profissional liberal, que exerce essa atividade aqui, descrita na nossa lei que estamos apreciando, até então, ele não paga tributo nenhum. A partir de agora, como está previsto nesse novo ordenamento, ele vai passar a ser tributado. Não digo o profissional, mas a empresa. Se for um profissional liberal, claro, ele como profissional liberal. Então, o item 104, 109, deu 2. O restante, o vereador Wene até mostrou aqui no item 4, um tanto de atividade onde se apresenta aqui acupuntura, nutrição, obstetrícia, odontologia, ortopédica, prótese, psicanálise, psicologia. Todas essas atividades que estão aqui já estão previstas no atual código tributário já aprovado, então não está acrescentando em nada. Então foram 2, achei também um complemento. No item 1305, onde se descreve composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, era pontuada aí e finalizava. Aí acrescentou no item fotocomposição, clicheria, litografia, exceto de destinados a posterior operação, ou seja... nem criou o item, houve uma complementação do item. Beleza, vamos mais. Então foram 3. No item, o item 14, o subitem 14.14, então encerrava no 14.3, acrescentou o 14.14. Quem hoje faz guincho intramunicipal, guindaste e içamento. No ordenamento atual, ele não é tributado no seu ISSQN. A partir daqui, sim. Quem trabalha com guincho intramunicipal, guindaste e içamento, passa a ser tributado. Então, a empresa, o profissional liberal. Então, isso é que eu estou dizendo. Então, são atividades que hoje não são tributadas, mas são prestadores de serviço no nosso município. Pois não, vereador.
Tem várias aqui.
Então já deu 4 atividades, né?
Não tem mais,
Atividades.
Aqui se
empresas,
se
né?
Eu não quis citar nenhuma, porque vai passar de 20.
Não, mas porque isso é o que eu estou fazendo, vereador. Eu estou formando uma opinião e estou...
Pois é, porque se a gente fosse citar, a gente ia ser injusto, porque vai passar de 20. Aqui agora mesmo que a gente viu aqui, ó, tatuador. Né? Humberto Tatu, seu amigo. vai pagar imposto. Agora, piercing e congêneres, né?
Oito, vereador.
Tá no item 606 da lei nacional. Você copiou e colou o item da lei nacional. Deixa eu ver se está também. 6.06.
O item da lei que nós estamos apreciando.
Eu vou procurar aqui, vou falar para o senhor, porque foi tanto atropelo de tanta profissão que eu vou anotar aqui e mostrar para o senhor. Mas está entrando. Os tatuadores e piercing.
Prestador de serviço? Prestador de serviço. ISSQN? Mas tem que ser tributado.
Eles vão entrar como ISS. O tatuador. E aqui na tabela não tem quanto o tatuador paga. Né? Então, assim, assim, são coisas. Eu não estou falando que a lei é ruim, vereador Jurandir, mas essa lei ela tem que ser revista pela casa com tempo. Para a gente poder corrigir um monte de coisa que tem aqui que a gente precisa corrigir. Hã? Pois é, prestador de serviço. Então, são vários prestadores de serviço que vão estar inclusos aqui. Eu falei esse aqui, mas não queria nem falar por quê. Porque não dá para você falar um ou dois ou três. Porque é um projeto abrangente. Por isso que nessa primeira fase eu não entrei no mérito, eu não vou entrar no mérito da discussão com vocês. Porque vocês já sabem, vocês estão convencidos do que vocês querem. Né? Agora, eu não estou convencido e eu sei que a gente precisa alterar algumas questões da lei. Então, o meu pedido nessa primeira fase era apenas para retirar e colocar na segunda ou na terça. Agora, o prefeito, ele acha que, assim, ele tem vereador... Ele convenceu os vereadores a votar, então ele tem os votos, então ele não importa com a oposição. Infelizmente, o nosso prefeito municipal, ele não importa com a opinião do opositor. O opositor, para ele, a opinião não vale. Porque se a opinião da oposição valesse para ele, ele retirava o projeto.
Vereador Jurandinho, à parte?
Porque todos os vereadores da oposição disseram que tem tudo para votar.
Concluído, vereador? Vereador Mundinho?
Meu nobre colega vereador Jurandir, o que eu vejo, para vocês terem noção, eu acho que eu não questionei nem vermente na administração passada. Por exemplo, esses vendedores ambulantes pagam imposto. Foi votado na gestão passada, pela legislatura passada. Por exemplo, você colocar um tatuador, você colocar um guincho intermunicipal, estadual, né? Nem municipal, não. Pra vocês terem noção, o pessoal tem um serviço de guincho lá em Anap, em outro lugar que Formosa não tem, pronto, ele chega aqui, faz o serviço e não tem imposto. Quer dizer, nós estamos deixando de arrecadar o município. Você pode ver que da mesma forma que foi colocada aqui os ambulantes, a pessoa que vende seu salgadinho aí com a bicicleta, com a caixa de isopor na gestão passada, foi. Eu acho que eu não questionei. E nem eles também questionou, que eles queriam trabalhar com segurança, com propriedade, que eles chegassem no lugar, não ter problema nenhum com fiscais. Então, o que eu acho desse projeto é que se o prefeito tivesse falado aqui para nós votar e tal, nós não estávamos aqui nem discutindo, não. Mas só ia discutir um ou dois vereadores, três... E pronto, nós de maneira nenhuma, nós queremos dar satisfação para a população. Nós, vereadores, eu vou falar por mim, que eu tenho da mesmo consentimento dos outros vereadores, nós temos sim que dar respaldo à população. Mas eu tenho certeza, por exemplo, que muitos prestadores de serviço aí, por exemplo, a pessoa que vai abrir uma empresa para lavar uma roupa, ele vai ter que pagar. Agora, tem uma pessoa que com guincho, outras pessoas tatuador, não é que eu não tenho nada contra, não, mas eu falo da mesma forma, entendeu? Que nós, que os tributos, eu acho que nós não estamos colocando carga no tributo, é os que já é existente, entendeu? Agora, por exemplo, aí não vê a qualidade, por exemplo, não vê a qualidade do projeto também, o que é de imposto que não vai ganhar com esses cartões de crédito agora no município Formosa? Ah, não, só vai falar desse benefício. Eu tenho que falar, ué. Se nós estamos tendo contra-resposta de alguns, nós temos que colocar também da eficácia também dos projetos.
A parte, vereador.
Muitos questionaram, eu estou com a parte do vereador Júlio. Muitos questionaram nós, aí, esse desconto de IPTU, só fugindo um pouquinho, mas eu tenho que lembrar que 95% de desconto e tal, beleza, pois é. Ué, não foi bom? Vocês, por exemplo, a administração pública também, por exemplo, entrou junto com o Ministério Público, com o Judiciário, para que aquelas pessoas inadimplentes que já estão em juízo tenham o direito de pagar, para você ver, foi coisa ganhada nesse governo, não é porque assim, nós é da base, não é da base, mas eu tenho certeza, sim, vereador Wena, eu entendo, você é da oposição, acho que você faz seu trabalho, mas eu tenho certeza, a convicção, que amanhã, depois desse projeto votado e aprovado, o senhor vai colocar na consciência e falar assim, esse foi um projeto que realmente ajudou a população de Formosa. Porque se arrecada que quando nós cobramos a iluminação pública, nós cobramos uma segurança que cabe ao município também através da guarda municipal, a saúde, através do hospital que nós reclamamos, e da forma que está, o senhor está vendo, não adianta. Agora, se nós estivermos sobrecarregando impostos a mais, eu não votaria não, vereador. De maneira nenhuma. Eu não, porque hoje não é só o município, não, o estado, o país não aguenta mais impostos. Não aguenta. Agora, de quem tem a obrigação de pagar e não pagar, aí não tem jeito. Aí não tem como. Entendeu? Então, eu quero aqui só salientar os nobres colegas vereadores, que a minha posição não é que a minha fala tem que prevalecer, não, mas que vocês podem olhar no todo, no projeto que foi analisado, vocês podem ter certeza que isso aqui foi para melhorar mesmo a arrecadação do município, através, por exemplo, esses cartões aí que ia fora aí, quantos milhões que é vendido no ano no município, que os impostos vão para outros estados, para outro município. Isso aí nós temos que se falar. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, vereador. Complementando.
Uma parte, vereador, que é uma parte final.
Deixa eu só complementar meu raciocínio, porque senão eu perco aqui. Mas eu vou te dar a parte, vai estar garantido. Dentre umas atividades também que hoje não são tributadas e está sendo complementado, o item 1602, onde fala assim, outro serviço de transporte de natureza municipal. Um exemplo, se eventualmente o Uber vier para Formosa, ele não poderá ser tributado. Havendo um ordenamento, havendo um regulamento, não poderá ser tributado. Um exemplo. O traslado intermunicipal de corpos, hoje também não pode ser tributado. E acontece, né, pelas funerárias e tal. Cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. Então, são tudo atividades que são desenvolvidas e não são tributadas. Não há previsão de tributação. E, já frisado aqui pelo vereador Mundim, o que até adiantado ontem pelo vereador Genedi, a questão de cartão de crédito, que é realmente o parágrafo 4º do artigo 183. É a previsão de tributação das operações de cartão de crédito na origem de domicílio da pessoa que estiver utilizando. Hoje, toda essa tributação vai para a central do cartão, para o município onde a central é estabelecida. Isso aqui vai passar por um ajuste. As empresas, os bancos, as operadoras de cartão de crédito, eles vão ser notificadas, vai haver um prazo de adequação, de normatização. E isso é um processo que acontece quando, por exemplo, o governo cria uma nova forma, por exemplo, a nota fiscal eletrônica, que todas as empresas têm que se adequar. Acabou nota lá, manual, prejuízo até para as gráficas, mas acabou. Então, assim, é um processo, é uma evolução. O mundo caminha para a evolução. Então, no artigo, no parágrafo 4º, no caso de serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descrito no item 1501, que já tem lá a previsão, os terminais eletrônicos ou as máquinas das operações efetivadas deverão ser registradas no local do domicílio do tomador do serviço. É uma previsão da lei federal que isso ocorra. A lei municipal está tentando efetivar, tentando trazer para o município essa arrecadação. E muito importante, vereador,
a lei frisado, do município é só para adequar a norma federal.
Frisado por Vossa Excelência, o seguinte, não é aumento de carga tributária, não é aumento de carga tributária para quem já paga. Está incluindo no sistema quem não paga, quem não arrecada. Isso vem até a diluir, às vezes, para quem já paga. Diluir para quem já paga. E realmente aumentar a arrecadação tributária do nosso município, para que invista em tapa-buraco, em asfaltamento, na saúde, no nosso hospital, não é isso? Na segurança, tantas áreas necessárias que não tem por falta, não se aplica por falta de recursos. Vereador, perdão a parte da Vossa Excelência.
Estão falando tanto de cartão de crédito, se vocês quiserem votar só o cartão de crédito e a gente emendar a lei, porque aqui tem dúvidas também sobre o cartão de crédito, porque aqui o inciso 4, ele é claro. Uma coisa, nós não podemos falar que a gente está remanejando, fazendo uma adequação que tem que ser feita para a lei federal. Não, a lei federal, ela deixa uma opção para o município fazer, né? Não é obrigatório, não. E aqui no 4, aqui, nos casos do serviço prestado pelas administradoras de cartão de crédito e débito, os terminais eletrônicos ou as máquinas de operação efetivadas deverão ser registradas no local do domicílio do tomador de serviço. Ótimo, beleza, precisamos disso. Mas isso aqui também vai gerar um custo. O senhor sabe que não tem nenhum serviço de graça, né? Aí vamos saber se é a empresa de cartão de crédito, se é o comerciante, como é que vai transformar isso. Se a empresa, assim, não, nós fizemos um estudo para mudança de domicílio, quem é que vai pagar? O comerciante? É a empresa de cartão? É a Credicar? É tudo isso aqui, a gente quer, não é para não ter, não é para ter, mas só para a gente ter a certeza de como funciona tudo isso. Para isso, a gente precisa de tempo. Mas, concluindo, eu falo, não tem mais nada para falar, para mim está claro.
Concluindo a parte.
Concluindo a parte, minha fala geral, não vou falar mais. Para mim está claro, o próprio vereador que defendeu mostrou que várias serviços eram tributados que não eram. Então, a gente já tem... eu tenho a segurança e a certeza de que nós não estamos prontos para aprovar esse projeto hoje, né? Mas boa sorte a todos pelo voto, né? E cada um tem sua convicção e vai votar segundo ela.
Obrigado, vereador. Concluindo também já minhas palavras, senhor presidente, já extrapolei um pouco o prazo. É isso mesmo. O projeto, eu vejo que ele acrescenta para o município, né? Insere no sistema tributário quem não está, não onera quem já está. Então, a gente estima que o município poderá evoluir mais, trabalhar melhor e poderá, assim, melhorar a vida dos nossos cidadãos com um incremento previsto e esperado com esses ajustes aí neste ordenamento legal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores.
Em votação. Você pediu, né, vereador? Vereador Bruno.
Senhor presidente, novos colegas, serei rápido. Essa lei que hoje nos traz, ela é uma facsímile da lei federal, né, que foi um veto derrubado pelo Congresso Nacional, né, do presidente Michel Temer, depois de muita luta, né, e não somos nós que estamos incluindo essa atividade. É a própria lei federal 157 de 2016 que está incluindo essas atividades. Nós, município, precisamos aprovar essa lei até dia 31 desse mês, senão nós não vamos passar a receber esses valores. O que isso tem de importância para o município? Hoje, os valores de cartão de crédito e débito são remetidos à cidade de Osasco, em São Paulo. O que nós vamos fazer aqui é que será remetido ao tomador, ao município de Formosa. O que nós vamos ganhar é um incremento na arrecadação. Nós não estamos criando imposto nenhum. Isso é a lei federal que está incluindo essas atividades. Então, isso aqui é tudo para melhorar a arrecadação. Ao invés de ser remetido a São Paulo, vai ser remetido para nós. E é mais, nós sabemos a dificuldade do município, sabemos o que o município passa. Isso aqui vem para incrementar, vem para melhorar a situação de nós formosenses. Depois de tanta luta do Congresso Nacional de vetar o projeto, para que a gente pudesse estar votando aqui hoje, nós não podemos perder essa oportunidade.
Vereador, uma parte, vereador, eu fico coçando, eu tenho que pedir a parte para o senhor.
Eu termino. Inclusive, essa lei não pode ser emendada, porque se ela for emendada, ela é declarada inconstitucional. Então, vamos votar esse projeto, que é de suma importância para o município e para nós. A parte, vereador Wendel.
Eu até hoje eu nunca vi ninguém falar aqui que vai trazer uma lei para prejudicar o povo. toda lei aqui está trazendo para beneficiar, isso nós sabemos.
Com
agora,
certeza.
É, dizer que a lei que a lei federal está mandando votar isso aqui não é verdade. Aí não podemos falar isso. Isso é uma opção do município. Nós temos uma opção de fazer uma adequação de algumas coisas, que outros também estão ficando para trás, não adequando tudo, não. O que interessa o prefeito não entrou, não. Quantas leis tem lá? Cadê o piso nacional? Então, assim, se for cumprir todas as leis federais dando a margem que ela dá para o município, ótimo, isso é bom, vamos votar tudo, mas não é não. Isso aqui é uma questão de interesse da prefeitura e ele está colocando só o que interessa a ele quanto à lei. Né? E para nós, felizmente, é isso aí. Nós ficamos sem informação, nós ficamos na dúvida, né? E o pessoal que vai voltar a trabalhar só vai ser só emitido, que vai começar a pagar, vai ser só emitido o boleto para ele, vai nem saber. Chega lá, bater na porta lá, está aqui o boleto, ó, dia 10 vence.
Vereador, de fato, nós não precisamos votar essa lei. Mas se não votarmos, amanhã vai fazer falta para os cofres do município e para o povo de Formosa. Porque o que está sendo discutido aqui é que o repasse está sendo feito para a cidade de São Paulo. Ninguém está criando atividades. Quem criou, incluiu as atividades, é uma lei federal, é de cima para baixo. Vai pegar o nosso município de qualquer forma. Nada está sendo inventado. Cabe a nós votarmos e vamos dizer se nós queremos que o dinheiro entre para o nosso município ou se ele vai continuar sendo revestido para outro estado. Obrigado, presidente.
É, votação.
Quero ser reescrito. Eu não estou satisfeito com o debate. Eu quero, estou pedindo para ser reescrito.
Vereador, você já falou bastante, usou a parte.
Eu falo aqui o tanto que eu achar que deu, presidente.
Vamos deixar na próxima fase.
Não, eu quero falar nessa fase.
Dá uma palavra, presidente.
Dois minutos eu concluí que nós temos mais duas fases.
Eu não quero que minha fala seja podada pelo presidente. Aqui, se nós precisarmos ficar até 3 horas da manhã, nós vamos ficar, presidente.
Como é que é? Vereador.
Eu sou um para falar, 5 ou 6, cada uma hora fala uma coisa, o vereador Nima.
Vereador.
Eu tenho direito ao contraditório.
Vereador N, 3 minutinhos para você concluir, para nós passar para outra fase, que você fala na outra fase. Nós temos mais duas fases do projeto.
Não, presidente, é simples. É só porque assim fica parecendo que quem votar contra aqui está renunciando receita. Está renunciando receita, não, vereador Bruno. Não temos clareza. O prefeito não foi claro com a posição. Eu não sei por que motivo, mas ele não é claro. Ele simplesmente desrespeita a oposição dessa casa. Ele nega informação. Ele nega o pedido da oposição da gente pegar e colocar a votação em outra data para a gente estudar o projeto. Não tem ninguém renunciando receita aqui, não. O que está acontecendo é a renúncia de informações para a oposição. Infelizmente, a oposição dessa casa está sendo desrespeitada hoje.
Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Bruno.
Sim.
Netinho.
Justificando meu voto, esse debate aqui para mim não adiantou nada. Um falando uma coisa, o outro outra. Eu corri atrás de procurar saber o que eu quis. Principalmente o vereador, que é da rede social, que é fácil mexer na internet e tudo. Corri atrás, consegui saber o que eu queria saber. A hora que você for falar aí, vereador, você pode falar a resposta? Então... É por isso que eu estou falando. Eu vou votar com minha consciência. Não adianta ficar aqui 2 horas, 3 horas de debate, que eu vou votar com minha consciência. Eu voto sim, senhor presidente.
Ceguinho.
Sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wayne Patrick.
Justificando aí, vereador Netinho, o senhor não tem nada a ver com o meu mandato. O que eu estava fazendo hoje era de interesse da cidade. Eu acordei 6 horas da manhã, estou trabalhando pela cidade até agora. A gente aqui tem prazos regimentais para tudo. Sim, pois é, mas então está parecendo que eu não estou trabalhando, porque o senhor falou que eu não estudei, eu não estudei porque a gente... Voto. Não. Não, eu preciso responder, porque eu escutei calado.
Vereador o Enem.
Então, concluindo, infelizmente é essa a visão do governo Ernesto. É bem essa mesmo. É que ele está certo, que os vereadores estão certos e que nós não temos direito de pedir para que o projeto seja colocado para depois, porque a gente está errado. Quem está certo é ele, os vereadores que estão acompanhando ele. Voto não.
Vereador Trovão.
Encaminhar meu voto justificando. É um projeto complexo, nós tivemos tempo hábil para estudar ele. Eu não posso votar um projeto desse. Então, meu voto é não.
Professor Rafael.
Eu voto sim.
Miro Baik.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito. Justificando meu voto, a meu ver, era um projeto que tinha que vir em ordinária, não em extraordinária. Eu voto não.
Projeto de lei complementar de número 055/17, aprovado na primeira fase por 10 votos favorável e 3 contrário. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão extraordinária daqui a 5 minutos. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus e havendo o nome legal, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária. Ordem do dia.
Projeto de lei complementar. Projeto oriundo do Executivo. Projeto número 055/17. Altera os dispositivos da lei complementar número 003, de 30 de dezembro de 2009, Código Tributário Municipal e da outras providências.
Em discussão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Mondim.
Só que faça segunda e terceira fase de votação, discussão e votação.
Senhores vereadores, está de acordo? Então, discussão, a segunda e a terceira fase. Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, eu acho que mais uma vez esta casa vem crescendo muito quando realiza debates dessa natureza. Eu só fico preocupado é que quando chega um assunto que não deveria ser polêmico, aí eu devo concordar, e eu queria chamar os senhores aqui nesse momento, para a gente despersonificar essa situação de base, de não base. Eu acho que nós estamos muito além do que isso. Eu acho que nós estamos em prol de uma cidade, de um povo. Eu acho que cada vereador aqui tem defendido seu espaço com muito afinco e com muito respeito. Eu acho que todo mundo tem que respeitar isso dentro da sua situação. Eu só acho que nós temos que olhar com um olhar um pouco mais amplo, né? A gente sabe que a administração pública hoje entra em crise em nível mundial, entra em crise nacional, estadual e municipal não é diferente. A gente tem visto, quem já participou de outra gestão já sabe como tem sido difícil sentar numa cadeira como essa. Eu falo isso porque eu pude acompanhar algumas situações, eu como professor de administração pública, a gente leva isso como estudo de caso até dentro das salas de aulas, né? A emenda constitucional 42 de 2003, ela redefiniu dentro da Constituição sobre a administração do Estado, né? A necessidade do Estado se aprimorar naquilo que ela faz enquanto arrecada. O Estado só sobrevive se ele arrecada. Isso aí é pacificado entre todos nós, não estamos aqui falando para nenhum leigo. A gente sabe que a cada passo que um município dá, que a empresa chamada prefeitura dá, ela cresce, mas ao mesmo tempo ela decresce por falta de arrecadação e por muita sonegação. Muitos serviços são novos, não são tributados, e, sem sombra de dúvida, não estou dizendo nomes, mas a administração, muitas vezes, ela deixa de arrecadar por ineficiência dela mesma. Isso a gente tem visto. São leis que já foram aprovadas, não só por esta casa, mas pelo país inteiro, que muitas vezes elas não são efetivas, elas não são capazes de chegar e atender a real necessidade. Com isso, a prestação de serviço ela é precária, a gente não tem uma prestação de saúde eficiente, a gente não tem uma série de situações. Eu não falo só desse código nosso tributário, não. Eu posso dar inúmeros exemplos para vocês dentro de Formosa de quantas coisas que nós, que eu já chamei a atenção desta casa aqui no início do meu mandato, aqui no início do ano, que nós deveríamos abrir um pouco mais nossos olhos para as muitas outras situações, independente de situação ou oposição. Nós temos que abrir nossos olhos para quanto Formosa tem aprimorado a sua maneira de arrecadar, a sua maneira de emplacar os carros, soltei uma indicação aí hoje. Nós precisamos intensificar esse projeto para ajudar quem quer que esteja na cadeira. Nós não temos que olhar para a cadeira, nós temos que olhar é para a situação que o município passa hoje. O município é decadente, é só olhar gráficos das receitas que a gente vem observando desde 2010. É decrescente a arrecadação do município por vários motivos. Vários motivos externos, inclusive, às condições políticas e às condições de gestão das pessoas que estão sentadas na cadeira. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, com muita prudência e com muita neutralidade. Eu quero que vocês pensem que, independente da lei que está chegando aqui, aí eu devo concordar, porque eu já chamei a atenção, inclusive, na frente de reuniões, que vocês são testemunhas, da necessidade da gente ter um pouquinho mais de tempo de estudar projetos de grande natureza, tributária, orçamentária. Eu venho falando isso aqui desde o começo do ano, que são projetos que nós devemos evitar trazer em extraordinário. Eu falei isso em reunião, junto com o prefeito, falei na frente de vocês, e estou trazendo algumas situações. Agora, nós temos também que entender que, em determinado momento, há necessidade da extraordinária, até porque senão não existe a extraordinária. A extraordinária ela é para ser usada. Agora, concordo, o Enner pontuou algumas situações de extrema relevância. Eu, muitas vezes, eu não me sinto confortável de votar algumas coisas pela nossa natureza, pela nossa, o nosso desconhecimento mesmo. Sou muito para reconhecer, e a gente muitas vezes não tem tempo de buscar as informações. Até onde eu consegui informações desse projeto, a gente tem que levar em consideração desse cenário que eu estou levantando para vocês, sobre o decréscimo da receita. Tem um código tributário que tem que ser revisado, como código de obras tem que ser revisado, código de postura tem que ser revisado, várias situações que eu já tenho acompanhado nos bastidores, que Formosa está deixando de arrecadar. O nosso ITR, que foi feito um convênio e não foi arrecadado. Uma série de situações dentro da cidade precisa ser gestada com mais eficiência, de nós aproximarmos, de nós buscarmos informações. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês, despersonificando toda essa situação que está sendo levantada e batida aqui de um lado para o outro, e a gente talvez não chegue a lugar nenhum, e só fica aquela questão, ah, é porque o prefeito fez isso. Não, eu não me vejo dessa forma. Eu me vejo muito independente para votar esse projeto, estou consciente, e independente, eu acredito que se esse projeto veio para classificar aquilo que não estava sendo classificado, para tributar aquilo que, de uma atividade que não estava sendo tributada, para, inclusive, respeitar quem já paga, quem já faz, já presta um serviço. Olha, para vocês terem ideia, só para vocês lembrarem aqui comigo, placas de trânsito, IPTU, as notificações que são feitas por todos os fiscais do município, seja ele tributário, seja de obras, de postura, vigilância sanitária, a gente sabe quanto tem arrecadado? E quanto estão deixando de arrecadar? ITR, as multas de trânsito, uma série de situações que já deveriam ter dentro de um ajustamento, dentro de um relatório que deveria estar chegando nessa casa, para nós estudarmos soluções para cooperar com a gestão e estimular, inclusive cooperando na criação e incentivo de políticas públicas dentro dessa casa nesse sentido. É só isso que eu acho que a gente tem que pensar e ver que a informalidade hoje dentro de qualquer município prejudica, é um câncer. Concordo, Enner, são eleitores, são pessoas que estão tentando ganhar o seu pão. Mas nós não podemos fazer com que o Estado deixe de arrecadar. Porque deixar de arrecadar é gerar...
Uma parte, vereador.
Só um pouquinho, Enner. Gerar toda uma situação para quem já paga e paga fielmente, principalmente respeito com aqueles que pagam fielmente. Eu tenho acompanhado alguns trabalhos de alguns profissionais que estão trabalhando aí em relação aos ambulantes, às pessoas que estão buscando trabalhar, mas o Estado precisa chegar até eles. Não pode ficar ali ganhando na informalidade e aumentando isso e havendo uma compensação, muitas vezes, das aquelas pessoas que pagam de forma correta. Então, assim, eu antes de te passar a palavra, eu penso que as suas ponderações são pertinentes, eu vejo que a ponderação de quem defendeu o projeto é extremamente pertinente, mas eu queria que vocês despersonificassem, eu falo essa palavra, no sentido de vocês pensarem um pouquinho mais, tirar a ocasião que está tentando se criar aqui, de ocasião e de situação e de oposição. Não, vamos olhar um pouquinho além, vamos olhar que esse projeto está trazendo aqui uma tributação em cima de uma transação financeira, que é uma das transações financeiras, desculpa o Jurandir que é bancário, mas banco é o que mais se ganha nesse país. Banco é o que mais arrecada nesse país. Banco é o que mais é favorecido nesse país. Então, dentro dessa concepção, eu acredito que o projeto, até porque ele é uma inclusão dentro de parágrafos, dentro de um artigo que já está claro no Código Tributário, não é alteração do Código Tributário, ninguém está aqui alterando o Código Tributário, nós estamos inserindo parágrafos para uma compensação dentro da visão financeira já instituída, dentro da visão financeira nacional. Vem uma lei, que é o decreto 150, decreto ou resolução 157, de 2016, olha quanto tempo, olha o relapso de tempo que nós estamos vivendo. E ainda assim, de forma tardia, está chegando à nossa casa, nós temos um prazo. Também concordo que é do município querer aderir ou não, mas o município, no momento que ele não adere, ele pode responder isso lá na frente, ele pode olhar para trás e falar, poxa vida, eu não fiz isso lá no passado e eu poderia ter feito. Cabe, vai sucumbir, porque o Estado, no momento que ele tributa, isso a gente sabe na história, né? Quando alguém é tributado, alguém tem que pagar o preço para sustentar essa máquina. A gestão pública, ela tem que ser sustentada por alguém. Alguém tem que sustentar. Isso é um acordo coletivo que existe desde quando se existe Estado. Né? Então, alguém tem que colocar a mão. Infelizmente, nós estamos vendo isso sendo trazido, concordo, não deveria. Eu continuo interpelando aos líderes da base, né? A liderança da base, vocês estão mais próximos. Por favor, vamos trazer isso com mais rapidez, vamos trazer isso de uma forma com que nós possamos discutir isso mais em casa, para a gente se sentir em casa. Eu tenho falado isso, falei isso com o Genedir hoje, nós precisamos nos sentir em casa. Eu concordo que muitos projetos têm chegado nessa casa de uma forma muito agressiva, muito violenta. Isso impacta o vereador Wene, me impacta os vereadores da base, tanto quanto os vereadores de oposição. Por isso que eu falo que a gente precisa despersonificar. Nós precisamos entender que esta casa, ela tem o seu poder, ela tem que ter a sua operância, e nós não estamos tendo. Nós precisamos ajustar e fazer a nossa articulação de entrarmos, de ter a liberdade de entrar em cada gabinete aqui e falar, ó, vereador, chegou esse projeto aqui, vamos discutir antes de trazer para o plenário e discutir uma série de locubrações aqui, que muitas vezes não vai nos levar a nada. E vai parecer para um público que está assistindo de uma forma irrelevante. E vai ficar gravado na cabeça das pessoas que nós estamos discutindo aqui bobeira e não vamos levar a lugar nenhum. Sendo que várias pessoas já buscaram informações técnicas que nem eles sabem. Mas nós temos a convicção aqui do que está na letra da lei. Na letra da lei. Não que nós estamos especulando, já conversamos até nos bastidores, nós pensamos em várias consequências desse projeto. Mas nós temos certezas delas? Nós não chegamos em nenhuma conclusão aqui, que nós temos certeza de que vai ser, se vai mudar cartão de crédito, se vai mudar isso, se alguém vai interferir. Não, isso é lá depois. E nós temos que assumir a responsabilidade. Se for necessário, eu vou estar com vocês em todos os momentos para revisar o que for preciso e questionar e criticar o que for preciso. O senhor tem a parte.
Quer dizer, assim, às vezes as pessoas têm uma noção tão errada do que é a oposição. Eu tenho orgulho de ser oposição. Oposição não é ser inimigo, não é nada disso. Oposição é aquele complemento que o governo precisa. Para mim é mais difícil, vereador Nima, porque a gente é oposição por opção. Por opção nossa. Ninguém foi obrigado a ser oposição aqui, não. Então, tudo que você faz por opção é mais difícil. É uma série de renúncias que a gente faz para ser oposição. O senhor pode acreditar nisso. Uma série de renúncias. E aí o que acontece? E quando a gente é oposição e tem na oposição se a oposição é necessária para governar, ela precisa ser ouvida. Se ela precisa ser ouvida, como é que vem um projeto para essa casa que o próprio vereador Bruno, não sou eu que estou falando, ele falou que não pode ter emenda sem ter dialogado com a oposição antes? Ah, não pode ter emenda. Ah, tá, então o governo tem convicção. E a oposição? Qual a convicção que a oposição tem dela? Quem conversou com a oposição? Quem dialogou com a oposição antes? Aqui ninguém quer que ninguém fique sem pagar imposto, não. A gente só não quer passar cheque em branco para ninguém. Não tem que passar cheque em branco para ninguém. Essa casa, ela tem o tempo dela. O governo pegar e mandar falar assim, ah, para amanhã, nós não precisamos aceitar para amanhã, não. Então, assim, hoje, com todo respeito, vereador Rafael, o que eu vejo aqui hoje é que realmente houve um atropelo, que a oposição foi atropelada. Realmente, eu estou falando por mim, que eu me considero oposição. Né? E considero que meu trabalho de oposição é benéfico para o governo. Porque eu mesmo já verifiquei várias coisas que foram arrumadas através do trabalho nosso de oposição. Então, hoje, a possibilidade que a oposição tinha de contribuir com a crítica do projeto, ela nos foi negada. Porque chegou o projeto, foi apresentado, 24 horas, não pode fazer emenda. Então, qual é a opinião, qual é a crítica que a oposição faz em cima de um projeto desse? Nenhuma, zero. É atropelamento. É um governo que está abdicando de ter uma oposição. Infelizmente, isso está acontecendo. Cada um faz suas escolhas. Infelizmente, a que eu fiz é essa, a que o prefeito fez é essa, e a que cada um de nós, vereadores, fizemos foi essa aí. Obrigado.
Dá uma parte aí.
Eu pedi a parte primeiro, professor. Nobres vereadores, o que eu quero falar é o seguinte. Fui comerciante minha vida toda. Todo imposto que se cria ou se aumenta, quem paga a conta é o consumidor final. É o povo. Isso eu quero falar para vocês. Eu fui comerciante minha vida toda. Esse imposto sempre é repassado para o consumidor final. Aprovar nessa casa o temático, sistema de modernização da fiscalização. Por que não está em vigor? Por que não colocou isso em prática? Para receber imposto de quem não paga. Né? Para o Código Postura multar as pessoas que estão devidamente com material de entulho na calçada, cimento, tijolo. Quer dizer, isso é a forma de arrecadar.
Né? Então é isso que eu falo. Então, não se cria mais imposto. Moderniza o sistema e faz a fiscalização valer. Põe os fiscais na rua. É isso que eu queria falar.
O Trovão, concordo plenamente. Eu acho que eu fui bastante enfático nesse momento, inclusive criticando a existência dessas leis e desses códigos já existentes. Agora, o que está claro, o que você está dizendo aqui em relação, não está se criando imposto. Você entendeu? Nós estamos tributando em cima, complementando a tributação do município em cima de uma transação já existente prevista no, na transação financeira nacional. Então, nós estamos trazendo para o município de Formosa um recurso que está saindo daqui, que poderia estar ficando aqui. É só isso. Agora, os impactos disso, nós temos que medir. Teria, concordo com ele, mais uma vez, nós teríamos, eu também sinto essa necessidade de estudar projetos de natureza ainda mais tributária e orçamentária, que não é a nossa praia, muitas vezes não é a minha praia, eu teria necessidade de estudar com mais afinco. Mas o pouco que eu fiz nessa tarde, de ontem para cá, essa tarde, e conversando com pessoas que entendem muito mais do que eu, e cheguei a essa conclusão de que nós não estamos criando imposto. Nós não estamos alterando no Código Tributário. Concordo com você. Várias notificações, muita coisa séria podia estar sendo corrigida e o município está deixando de arrecadar. Principalmente na Código de Postura e Código Tributário, que já é existente. Eu ainda estou fazendo um levantamento, vou entregar para essa casa aqui a partir do ano que vem. Eu vou mostrar quanto que o município deixou de arrecadar só com as notificações que deixaram de dar. Que poderia estar corrigindo essa areia que você está falando na calçada, um lote que deveria estar sendo cuidado melhor, uma série de situações. O emplacamento de carros, que nós deveríamos fazer uma campanha aí conjunta de fazer as pessoas terem placas de carros de Formosa. Entendeu? Nós precisamos urgente fazer o município arrecadar mais para suprir suas necessidades. Não adianta. Isso aumenta todos os recursos que vêm para o município, tanto para a saúde quanto para a educação. A base, a raiz do Fundeb, a raiz de todo o dinheiro que vem do recurso federal, ela nasce no município. Se aqui não tiver uma arrecadação forte, não chega recursos melhores para a gente. Netinho. Presidente, eu devolvo a palavra. Muito obrigado.
Em votação, a segunda e a terceira fase do projeto de lei complementar. Peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Ceguinho.
Sim.
Bruno Araújo.
Sim.
Netinho.
Voto sim.
Macarrão.
Sim.
Nema.
Sim.
Jurandir.
Sim.
Wene Patrick.
Voto não.
Joel Strovão.
Voto não.
Professor Rafael.
Voto sim.
Miro Baik.
Voto sim.
Mundim.
Voto sim.
Carlinho da Vila.
Voto sim.
Roberta Brito. Vota não.
Projeto de lei complementar de número 055/17, aprovado na segunda e terceira fase por 10 votos favoráveis e 3 o contrário. Eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária em 5/12/2017. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária.